à Rádio das Nações Unidas em Nova Iorque. Tenho o prazer de voltar a conversar com a representante especial do Secretário-Geral para a Violência contra Crianças. Vamos conversar sobre o relatório produzido com a UNICEF e sobre a situação no continente africano. Casamentos, práticas nefastas. O Angola vem aqui ilustrada devido à questão legal, à forma como as autoridades podem levar em conta as leis costumeiras e conjugá-las com as leis internacionais para a proteção à criança. Qual é a relevância de se trazer esse relatório à tona neste momento?
O relatório é extremamente importante por vários motivos. O facto de ser desenvolvido para comemorar o primeiro aniversário do Dia Internacional da Raparia. É a primeira vez que as Nações Unidas estão a comemorar este dia, o dia 11 de outubro, para justamente chamar a atenção para a enorme capacidade de contribuição da raparia e da mulher para o desenvolvimento das sociedades, a importância que tem no quadro da família, no quadro da sociedade em geral, e ao mesmo tempo para relembrar os enormes desafios que as raparigas enfrentam no seu crescimento. Desafios que têm a ver com, ainda hoje, a percepção da rapariga como um peso para a família, como um custo. Um membro da família que se considera que não necessita de ir à escola, por exemplo, porque se existem outras crianças na família e são rapazes, os rapazes sim poderão fazer uma contribuição mais visível. Portanto, o Dia Internacional da Rapariga é uma excelente oportunidade para lançar este relatório. O segundo motivo é que, muitas vezes, quando se fala de práticas nefastas contra a criança e contra a rapariga, a discussão reduz-se a situações de excisão feminina e de casamento precoce, esquecendo que, hoje em dia, temos um conhecimento de muitas outras práticas que são igualmente perversas e profundamente negativas para o desenvolvimento da criança e para o desenvolvimento da rapariga, por exemplo. As raparigas que, em países da Ásia do Sul e também na América Latina, são vítimas de ácido sulfúrico que lhes é atirado porque se recusaram a sair com um rapaz ou porque decidiram não querer continuar a namorar com um amigo, práticas profundamente negativas que deixam marcas físicas, muitas vezes na cara das raparigas, e que levam a que se olhe a vida sem nenhuma esperança e sendo sempre alvo de troça, de exclusão e sentindo que não se é igual a todas as outras raparigas. O relatório, obviamente, que nos traz estas práticas conhecidas, mas também nos fala de outras menos conhecidas. Por exemplo, em África, em inúmeros países, temos situações em que as crianças são acusadas de ser bruxas, de trazer má sorte, de ser causa de todos os flagelos que acontecem na comunidade, o facto de haver uma seca, o facto de chover terrivelmente e de se destruírem as culturas, o facto de o líder local não ganhar as eleições. São pequenas e grandes razões que acabam por levar a que se tente encontrar alguém que se considera culpado. E muitas vezes a criança mais vulnerável, que pertence a uma família mais excluída e menos aceitada naquela comunidade, é obviamente a vítima privilegiada. O que este relatório documenta são situações em que crianças acusadas de bruxaria acabam por ser torturadas e algumas vezes mortas como consequência destes atos. Portanto, o relatório pretende, e este é o segundo motivo, trazer à luz do debate inúmeras situações que são menos conhecidas, são menos discutidas, mas que não podem deixar de ser tratadas para que se possam prevenir e proteger as crianças que estão em risco. Mas o terceiro motivo é o facto de o continente africano não só ser uma região onde muitas práticas persistem, mas desde, sobretudo, as últimas três décadas, ter dado uma atenção muito sistemática a esta situação e ter tentado encontrar medidas para que se possa caminhar para a eliminação destas práticas. Tem havido inúmeros debates no quadro da União Africana, reuniões para refletir, para recolher informação, para partilhar boas práticas e experiências positivas. Temos encontrado na região africana muito bons exemplos, é justamente a legislação nos diferentes países. Tem havido inúmeras reformas constitucionais e de legislação nacional, por exemplo, sobre violência doméstica, sobre proteção dos direitos da criança, que têm abordado esta temática. E temos, por exemplo, no passado recente, duas constituições de grande importância adotadas no continente africano que abordam esta questão de forma muito clara. A Constituição de Angola, que designadamente reconhece que se houver um conflito entre uma legislação costumeira ou religiosa que permite manter uma prática nefasta para a criança, é fundamental que a Constituição e as convenções internacionais ratificadas por Angola possam prevalecer. Quer dizer, se houver um conflito desta natureza e se considerar que uma rapariga pode casar quando tem 13 anos com um companheiro que tem 40, isso é contrário não só à legislação angolana, mas é contrário à Convenção dos Direitos da Criança das Nações Unidas, que foi adotada por Angola como uma referência para a sua ação. E temos o exemplo da Constituição do Quênia, ambas adotadas em 2010, que vai num sentido, no mesmo sentido. Portanto, o nosso relatório tenta recolher estas boas práticas e exemplos que podem ser uma inspiração para outros países africanos e para países noutras partes do mundo que estão na busca de soluções semelhantes. É evidente que o relatório reconhece que a legislação não é uma varinha mágica que automaticamente muda a superstição, o medo, a tradição, mas reconhece que quando a legislação é utilizada para promover um debate na opinião pública, promover diálogo com as comunidades que mantêm as práticas e tentar entender as razões pelas quais essas práticas são mantidas, por exemplo, uma rapariga que é vítima de mutilação genital, muitas vezes essa prática é mantida porque os pais não querem que essa rapariga fique sem casar quando atingir a idade adulta. Temos de entender essas razões para, em diálogo com as comunidades, poder utilizar as disposições que a lei prevê para ajudar a promover o abandono da prática pelas próprias comunidades, não como algo que lhes é imposto do exterior, mas algo que é querido do interior dessas comunidades. Por isso, o relatório é de facto um equilíbrio entre as práticas profundamente desafiadoras da defesa dos direitos da criança e, ao mesmo tempo, da oportunidade de garantir que os riscos decorrentes dessas práticas não vão manter-se no futuro e que há uma vontade e um empenho por parte das comunidades onde elas estão mantidas para as abandonar de forma duradoura.
Angola tem virtudes que são aqui apresentadas, com as quais tem que lidar internamente, mas tem também de lidar de uma forma mais ampla com os outros países. Que recomendações é que este relatório traz relativamente ao tipo de tratamento que se pode dar nesta partilha de exemplos entre países? A começar por dentro, para consolidá-los, ou começar por fora?
Ambos são necessários, de alguma forma. É um caminhar que tem de ser enriquecido pela forma como a lei é desenvolvida e aplicada a nível nacional e, ao mesmo tempo, com a oportunidade de partilhar o processo e as lições retiradas desse processo para que outros países se sintam igualmente entusiasmados a replicar essas soluções. Quando uma legislação é adotada por um grupo de peritos que se reúne à porta fechada, que tem considerações seguramente bem fundadas e muito importantes, mas que não são conhecidas do público em geral e das comunidades que, noutras partes do país, mantêm práticas porque acreditam que essas práticas são importantes para a sua identidade e para o desenvolver a passagem à vida adulta, por exemplo, das crianças. Se não há um diálogo entre ambos os grupos, é muito difícil que a legislação faça a diferença e possa ser aplicada, entendida e utilizada por essas mesmas comunidades. Portanto, o investimento a nível nacional é muito importante. E em todos os países, certamente Angola não será uma exceção, existem grandes desafios. Por exemplo, as crianças acusadas de bruxaria. E existe um estudo extremamente importante desenvolvido em Angola sobre essa questão, que ajudou a entender as razões e as oportunidades para colmatar as grandes lacunas que persistiam. Mas a cooperação com o exterior é muito importante. Porquê? Não só para dar ideias, para estimular a reflexão e replicar soluções, mas também porque muitas vezes, com a tendência para vivermos num mundo global, em que todos nós nos movimentamos de uma forma muito mais rápida e constante, em que inúmeras famílias, na busca de melhores condições de vida, vão emigrar para outros países ou pertencem a etnias que estão distribuídas por diferentes países na mesma região, é muito importante promover uma colaboração entre Estados vizinhos, entre Estados da mesma região e entre Estados de outras regiões, para que justamente onde quer que a criança esteja, as comunidades em que a criança se insere possam ser comunidades que protejam os seus direitos e não mantenham na crença de que se trata de uma boa prática, práticas que ponham em risco a defesa dos direitos da criança.
Existe um ambiente internacional para apoiar este tipo de partilha de informação, por exemplo, se Angola quiser partilhar esta prática com a SADEC, da qual faz parte, ou com países de língua portuguesa, poderia contar com algum suporte internacional para fazê-lo?
O facto de este relatório ser desenvolvido no seio das Nações Unidas, não é? Cria desde logo uma grande plataforma, é a plataforma da comunidade internacional, onde todos os países se encontram, inclusivamente aqui em Nova Iorque, na sede das Nações Unidas. O facto de ser lançado no Dia Internacional da Rapariga e de ser lançado numa sessão presidida pela Missão Permanente de Angola, obviamente que abre novas portas para dar a conhecer a experiência angolana e experiências de outros países na região africana, Quênia ou África do Sul ou outros, e promover partilhas de informação sobre não só as medidas legislativas, mas a prática da aplicação da lei a nível nacional. Mas a nossa esperança é que, com a tradução que antecipamos deste relatório noutras línguas, designadamente em francês para muitos dos países da África Ocidental e em espanhol para os países da América Latina, nós possamos promover discussões com outros parceiros noutras partes do mundo, para que as práticas que se mantêm nessas outras regiões, que podem não ser exatamente as mesmas, mas que de qualquer forma acabam por apresentar os mesmos riscos e desafios para a defesa dos direitos da criança, possam ser consideradas no seu contexto. E neste momento antecipamos já uma reunião sobre esta temática na Ásia do Sul, onde, por exemplo, o casamento precoce tem a maior incidência em todo o mundo, portanto, onde necessariamente teremos de ajudar a encontrar soluções. Mas as recomendações que o nosso relatório faz de envolvimento das comunidades, onde a prática se mantém, de aliança com os jovens, porque as crianças são fundamentais nesta área e têm de ser trazidas às nossas reflexões para que no quadro da escola, no quadro da sua comunidade, nas suas discussões familiares, possam ajudar a encontrar e a sedimentar estas soluções que são promovidas, mas também os grupos profissionais. É fundamental que os juízes, legisladores, que os líderes religiosos, que os parlamentares se associem aos nossos esforços. Eu creio que o grande desafio que nós temos agora, antes de mais nada, é garantir que todos nós possamos dar-nos a mão para difundir o nosso relatório, para o tornar útil nas discussões nacionais e para promover uma mudança de atitudes, de percepção e de condutas nos diferentes países.
Como é que se pensa chegar até ao nível familiar? Muitas vezes não basta a vontade dos governos. É preciso a forma adequada de chegar até as famílias. É preciso conquistar esta vontade de cooperação das famílias e depois manter-se o diálogo, não é? Com vista a mudar estas práticas. Como é que acha que estes exemplos podem ser partilhados? Falou aqui das Nações Unidas, mas entre países, de que forma é que pode Angola colaborar, por exemplo, com a Líbia ou com o Egito, para que estas práticas possam ser partilhadas e os bons resultados venham?
Sem dúvida, no quadro da União Africana, nós esperamos que os debates e as reflexões entre os países possam ajudar a caminhar. Mas quero voltar à dimensão que sugeriu, que é fundamental, que é justamente de como as famílias podem ser envolvidas neste processo. É muito interessante que uma das lições que nós retiramos do trabalho que temos estado a conduzir nesta área é que, em muitas situações, a família, de facto, não quer manter a prática, mas sente o enorme risco de não aplicar a prática numa comunidade em que todos têm a percepção de que a prática é parte da sua identidade e serem consideradas como um elemento divergente, que implica muitas vezes uma não aceitação por parte dos outros membros da comunidade e o sentir-se voltado ao ostracismo. Obviamente que nós não queremos que o abandono da prática seja acompanhado de uma situação de exclusão acrescida, porque aí vamos criar outros desafios e outras dificuldades para a proteção dos direitos da criança e para, muitas vezes, a sobrevivência da própria família. A nossa convicção é de que as lições que são retiradas deste relatório e que são o reflexo de um largo processo de reflexão com muitos parceiros, as soluções são informadas por boas práticas e por desenvolvimentos que ocorreram a nível da comunidade, onde as famílias tiveram uma voz, onde todos puderam refletir em conjunto, por exemplo, com o líder local, com o líder religioso, onde os grupos de mulheres tiveram uma influência, porque muitas destas práticas são perpetradas por mulheres e no seio da família, muitas vezes de forma extremamente fechada. Portanto, a participação e o envolvimento da família e da mulher na família são dimensões fundamentais. A nossa esperança é de que, com as lições retiradas deste relatório, mais discussões possam ter lugar e, como nós temos visto acontecer em inúmeras comunidades, esta semana mais uma vez numa comunidade Maasai, no Quênia, por exemplo, assistir ao empenhamento publicamente manifestado por todas as mulheres da aldeia de que querem pôr cobro às práticas prejudiciais às raparigas na sua aldeia. As discussões promovem abertura, promovem o reconhecimento de medidas que ajudam ao desenvolvimento da rapariga e da comunidade, ajudam a limitar os riscos para a saúde, para a educação, e acabam por promover um empenhamento compartido por todos os membros da comunidade e não só por uma família separada do resto. É esse o objetivo que nós temos a longo prazo com este relatório, para que a legislação apoie esses processos, gere oportunidades para o processo ser promovido e apoiado. E com os bons resultados alcançados em inúmeros países, nós temos muita esperança que possamos caminhar mais depressa agora que temos este relatório.
Muitas vezes a falta de recursos é apontada como sendo grande limitante para que se consigam bons resultados. Tem exemplos de iniciativas que resultaram mesmo com recursos limitados em prol da proteção dos direitos da criança?
É verdade que é sempre preciso recursos, designadamente os recursos humanos. Já sem pessoas não chegamos às soluções. Mas é muito interessante ver que, por exemplo, em inúmeras comunidades africanas, designadamente, o papel dos jovens tem sido decisivo e não custa nenhum dinheiro. Os jovens que são defensores da promoção dos seus direitos e que organizam drama na rua para caricaturar situações em que a criança, em geral, o rapaz ou a rapariga, mas muitas vezes a rapariga, possa estar em risco, por exemplo, de ser forçada a casar-se com um homem muito mais velho, são iniciativas que não custam dinheiro, que divertem a comunidade, acabam por trazer para a rua uma discussão que habitualmente se passa no interior da família de uma forma muito fechada e socialmente nem sempre entendida, com graça, e acaba por, de alguma forma, chocalhar a consciência das pessoas e levar ao reconhecimento de por que não e por que não será possível fazer desta forma, mobilizando as boas vontades, os conhecimentos e, sobretudo, o empenhamento dos membros da comunidade. Iniciativas como essas têm resultados extraordinários. Nas montanhas do Nepal existem pequenos concelhos em que participam mulheres, homens e jovens, onde estas questões são debatidas na aldeia. Faz parte do seu dia-a-dia, mas a questão não fazia parte da agenda e os jovens estão a trazê-la. Não custa nenhum dinheiro. Portanto, a questão é como podemos ser criativos, utilizar os recursos de que dispomos para alcançar os melhores resultados. Mas o primeiro passo é ter a vontade, a abertura para pôr a questão na mesa. É isso que o nosso relatório tenta alcançar.
Algo mais a dizer relativamente a este relatório? Práticas que são consideradas nefastas e que fazem parte da cultura da comunidade, da cultura dos povos de África. Como interagem os sistemas legais e o direito costumeiro?
Esse é o contexto no qual o nosso relatório foi desenvolvido e nós acreditamos que trazemos uma dimensão que não tem sido muito explorada. Habitualmente, aquilo que todos nós promovemos no quadro das Nações Unidas é que os países ratifiquem, adotem, a nível interno, as convenções que são promovidas pela comunidade internacional, designadamente no seio das Nações Unidas, por exemplo, a Convenção dos Direitos da Criança. Há muitos países que têm ótima legislação. O problema é que a legislação não é conhecida pela população, sobretudo pelas comunidades que vivem em zonas extremamente afastadas do centro, das capitais, das cidades. Muitas vezes essa legislação não é suficientemente entendida pelos profissionais que a devem utilizar e aplicar. E, portanto, não chega a ter uma boa legislação. É fundamental que ela possa ser aplicada da melhor forma. Mas, em segundo lugar, o que nós verificamos em África, como noutras regiões, é que, ao lado da legislação adotada pelo Parlamento ou pelo Governo, encontramos legislação tradicionalmente aceita pela comunidade, promovida pelo costume ou legitimada por decisões de instituições religiosas que muitas vezes promovem valores que podem pôr em causa a defesa dos direitos da criança. Por exemplo, ao considerar que uma criança que atinge a idade da puberdade está preparada para casar, para ter filhos, para assumir as responsabilidades da família, esquecendo que o desenvolvimento físico da criança não é necessariamente acompanhado do desenvolvimento social, emotivo e pelo empoderamento do jovem para poder assumir as responsabilidades no seio da família. Portanto, o que o nosso relatório tenta promover é esta reflexão de que, ainda que tenhamos a coexistência destes diferentes sistemas jurídicos, é muito importante que sempre se encontre uma solução que dá primazia à defesa dos direitos humanos e à defesa dos direitos da criança. E é justamente isso que bons exemplos como a Constituição angolana promove, ao reconhecer que, mesmo que exista um conflito, o que deve prevalecer é a solução da Constituição angolana, que chama à proteção dos direitos da criança em todas as circunstâncias, e as convenções que informam a Constituição angolana, os direitos humanos, por exemplo, como previsto na Convenção dos Direitos da Criança. Mas este é um processo que nós temos de promover. A reflexão tem de continuar para que a defesa dos direitos da criança não seja o pomo da discórdia, mas seja a ponta da convergência, porque senão não vamos alcançar a defesa dos direitos da criança.
Muito obrigado.
Muito obrigada.